Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pela Sua Saúde, o podcast que põe a saúde em primeiro lugar e que procura analisar o estado da saúde em Portugal. Hoje vamos falar sobre a investigação clínica e por isso tenho comigo Catarina Rezende de Oliveira, professora, cientista, que recentemente deixou a presidência da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, AICIB. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, Catarina Rezende Oliveira.
Muito boa tarde, muito obrigada por esta oportunidade e é para mim um enorme gosto e posso falar em meu nome pessoal e ainda em nome da AICIB, que é para nós extremamente gratificante participar, portanto, nesta ação, no fundo, com o Observador.
A Catarina Rezende Oliveira é considerada por muitos a mãe das neurociências em Portugal. Tem uma vida dedicada à investigação clínica. Como é que vê esta área no nosso país?
Eu diria que, de facto, a área das neurociências tem sido para mim uma verdadeira paixão. Não só no que toca à investigação clínica, mas também relativamente à investigação fundamental. E a esta tradução, no fundo, do conhecimento gerado a nível da investigação fundamental, que vulgarmente se conhece por investigação de translação, nem, no fundo, ações que beneficiam os doentes, ou seja, a tradução ou a transferência para o benefício dos doentes, que, no fundo, o benefício dos doentes são o fim, o último alvo da nossa atividade como investigadores e, em particular, como investigadores clínicos. Esta área das neurociências em Portugal conta com uma comunidade forte de investigadores nas três vertentes, quer dizer, de investigação clínica, investigação fundamental, como nestes aspectos da translação, como nos aspectos mais aplicados à clínica. É uma área onde se têm desenvolvido várias parcerias internacionais no âmbito dos programas europeus, quer do Horizonte 2020, quer do Horizonte Europa, e nesta área da investigação clínica, mais clínica, particularmente na focada nas doenças neurológicas e, em particular, nas doenças neurodegenerativas, que é a área com a qual eu me identifico mais, encontram-se nichos, diria, de excelência no país, com o envolvimento de clínicos muito diferenciados, de elevada qualidade e reconhecidos, quer a nível nacional, quer internacional. Estas considerações que neste momento faço em relação à área das neurociências são absolutamente aplicáveis a outras áreas, como, por exemplo, a área da oncologia, da reumatologia, das doenças do foro imunológico, das doenças cardiovasculares, entre outras. Portanto, eu diria que a investigação clínica em Portugal tem tido um desenvolvimento muito positivo e é uma área em que vale a pena, portanto, investir, porque são grandes as potencialidades do país nesta área.
A missão da AICIB, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, é promover, coordenar e apoiar as atividades nas áreas da investigação clínica e de translação e inovação biomédica. Esteve à frente dos destinos desta agência durante 8 anos. O que é que mudou na investigação clínica em Portugal ao longo destes anos?
Eu diria que ao longo dos últimos anos, talvez da última década, há uma consciencialização, diria eu, crescente da importância da investigação clínica para a qualidade dos cuidados de saúde a serem prestados aos cidadãos e também na formação dos profissionais de saúde. É, de facto, extremamente importante esta prática da investigação clínica na formação de profissionais de saúde. Nós sabemos que a saúde enfrenta grandes desafios que exigem que se procurem soluções inovadoras, que se encontrem respostas ágeis, que sejam simultaneamente criativas, são respostas que exigem, no fundo, a participação de equipas e o envolvimento de equipas multidisciplinares. A saúde é reconhecida como uma força motriz da economia e do aumento da produtividade e, no fundo, a saúde arrasta consigo não só este aumento de produtividade e, consequentemente, um efeito positivo na economia. É uma área que é extremamente desafiante para o desenvolvimento da investigação clínica, quer a investigação clínica da iniciativa do investigador ou académica, quer a investigação clínica promovida pela indústria. Portanto, esta investigação clínica abrange o desenvolvimento não só de terapias inovadoras, de novos materiais, de dispositivos médicos, como, por exemplo, a identificação de biomarcadores, quer de natureza genética, quer bioquímicos, quer biomarcadores de imagem, que de facto permitem um diagnóstico precoce, permitem a caracterização, isto é bastante importante e de facto modificou-se nesta última década, a caracterização de nichos muito bem definidos de doentes, onde são testadas novas moléculas em modelos inovadores de ensaios clínicos, uhum. Ou seja, esta investigação clínica conduz à prática de uma medicina que, como se diz atualmente, é cada vez mais personalizada, embora eu acho que a medicina é sempre personalizada.
Uhum.
Eu diria que, se me permite, que a pandemia de Covid-19, de facto, teve aqui um papel importante porque levou à implementação de novos modelos de ensaios clínicos, para além do modelo clássico, dos estudos clínicos controlados, randomizados. E esses novos modelos conduziram ao desenvolvimento dos ensaios clínicos que nós chamamos de descentralizados, dos ensaios clínicos de plataforma, ensaios clínicos adaptativos, aos estudos clínicos em que é utilizada a reutilização de fármacos que já estão aprovados para uso humano, mas com outras indicações terapêuticas. E isso traduz-se, no fundo, com redução de gastos na investigação de novas moléculas. Como sabemos, muitas delas não atingem a finalidade para que foram propostas ou desenhadas e para que estão a ser testadas, uhum. Ou seja, os ensaios clínicos não têm o êxito ou não cumprem a finalidade para que foram desenhados, e isso traduz-se, é evidente, com ganhos para os doentes, no fundo, que têm alargadas as opções terapêuticas. Isto tem tido um papel extremamente importante nas doenças oncológicas. E desculpe só, nesta área da oncologia, eu só queria frisar que assistimos a um modelo de abordagem integrada das doenças oncológicas, chamada Missão Cancro, em que quer os doentes, quer a sociedade, acabam por ser parceiros, agentes ativos na investigação.
Uhum.
O que levou à organização e à criação dos chamados National Cancer Hubs, que incluem um grupo de stakeholders, e as sugestões desses stakeholders e as opiniões são transmitidas aos decisores políticos, e, portanto, há aqui esta comunicação e esta organização em missão, que é, efetivamente, uma maneira extremamente interessante de olhar a investigação clínica e o envolvimento real da sociedade nessa mesma investigação.
Que marcas também deixa o seu legado no desenvolvimento da investigação biomédica?
No desenvolvimento da investigação biomédica, eu gostaria de salientar, de facto, maior envolvimento das instituições de saúde, por exemplo, nas parcerias europeias, como, por exemplo, as dedicadas ao estudo e focadas concretamente, por exemplo, no desenvolvimento de novos biomarcadores, que foram financiadas no âmbito do programa Horizonte 2020, e que esses biomarcadores, quer os bioquímicos, quer marcadores de imagem, quer genéticos, permitiram estandardizar procedimentos e o controlo da qualidade desses procedimentos entre os países participantes e assim assegurar um diagnóstico precoce das doenças, como por exemplo as doenças neurodegenerativas, e um diagnóstico e um tratamento dos doentes, o que é extremamente importante, na minha maneira de ver, que consegue seguir os mesmos padrões de rigor, tanto no nosso país como nos outros países europeus. E portanto, eles podem ser envolvidos em ensaios clínicos inovadores, no testar de novas opções terapêuticas, numa área, por exemplo, das doenças neurodegenerativas, como frisei, uhum, onde é urgente encontrarmos uma resposta.
E em termos, sim, de translação, houve mais inovação traduzida em tecnologias de saúde portuguesas disponíveis para os nossos doentes?
Relativamente à translação, aliás, temos dados recentes que foram inclusivamente publicados hoje, e que são do domínio público, não é? Esses dados recentes mostram que tem havido, de facto, um interesse crescente e o envolvimento das empresas portuguesas também nesta área da saúde, o que levou a que Portugal, no fundo, conseguisse triplicar o número de pedidos de patentes europeias na última década. E quando olhamos para esses pedidos, verificamos que a área das tecnologias médicas e, por exemplo, as áreas farmacêuticas ocupam um lugar de topo, um dos lugares de topo, e estes dados que foram hoje divulgados mostram, de facto, que, por exemplo, Portugal é o segundo país da Europa, que é interessante, que também tem uma maior percentagem de mulheres investigadoras, à volta de 26% ou 26,8%, e que mais de metade das inovações sai da academia e de laboratórios públicos, o que é particularmente, enfim, interessante de analisar. A área dos dispositivos médicos tem sido identificada como uma área de grande interesse, quer para a academia, quer para as instituições de saúde. E, de facto, a AICIB tem apostado nesta área, em parceria com outras instituições, e tem apostado em quê? Precisamente na capacitação nesta área, através da realização, por exemplo, de webinars. Atualmente está em curso uma série de webinars, onde são tratados os temas de interesse, que foram exatamente identificados pelos interlocutores, que no fundo estão envolvidos e interessados em conhecer mais, em no fundo esclarecer dúvidas nesta área mais dedicada ao dispositivo médico. Se quiser ter uma ideia, ou se quisermos ter uma ideia do interesse manifestado nesta área, nestes webinars nós temos tido mais do que 1.300 inscritos e nestes que realizámos ultimamente tivemos mais de 700 participantes ativos, uhum, envolvido na formação.
Portanto, diria que as parcerias que a AICIB desenvolveu são de facto um fator crítico de sucesso para a investigação científica em Portugal.
Eu creio que sim, não é? E acredito que sim, porque hoje em dia nós não fazemos nada sozinhos e, portanto, temos de facto investir nesta formação de redes colaborativas, temos de investir nas parcerias, temos de conjugar esforços para atingir os fins que nós consideramos e que nos chegam como sendo de manifesto interesse, uhum, para o país, para a sociedade, para, no fundo, para o desenvolvimento, uhum, da investigação mais dirigida, portanto, aos problemas que são sentidos pelos doentes, uhum, particularmente nesta área da saúde, a que me dedico, ou que me tenho dedicado, e acho que essa mudança, digamos, de mentalidade ou essa cultura é extremamente importante nestas áreas.
No período da pandemia de Covid-19, a professora Catarina Rezende de Oliveira referiu várias vezes que a investigação científica fundamental deve ser financiada e não descurada. Porquê? Porque o financiamento público para a investigação científica é insuficiente?
O financiamento público para a investigação científica é sempre, de certo modo, considerado por nós como insuficiente, não é? Mas nós temos de ter uma noção de que os financiamentos têm um limite, não é? E, portanto, que temos sempre, e particularmente na área da saúde, temos sempre gastos que são crescentes e que os fundos são finitos, não é? Não podem ser ilimitados. Mas eu diria que para a investigação fundamental tem existido uma estratégia. E essa estratégia, no fundo, foi implementada no tempo em que era Ministro da Ciência, Mariano Gago, que teve um papel, na minha ótica, extremamente importante para o crescimento do país e o desenvolvimento do país nestas áreas de investigação fundamental. E essa estratégia foi prosseguindo ao longo do tempo acho que seria extremamente vantajoso nós conseguirmos definir uma mesma estratégia, uma estratégia de facto idêntica para a investigação clínica e para a investigação de translação. Mas eu acho que a pandemia trouxe-nos várias lições e uma delas foi precisamente o chamar a atenção para esta importância da investigação fundamental. Se nós nos lembrarmos, a disponibilização das vacinas, nomeadamente as vacinas de RNA, surgiu e foi conseguida num tempo recorde, diria eu, porque existia uma investigação fundamental prévia, aliás, que não tinha sido identificada como uma área de financiamento prioritário e que enfrentava e enfrentou grandes dificuldades. Mas os investigadores envolvidos, de facto, acreditavam que essa era uma área de grande interesse no futuro. Demonstraram uma enorme resiliência e isso permitiu, de facto, que num tempo recorde fosse possível usar um tipo de vacinas que demonstraram uma grande eficiência e foram conseguidas também a menor custo. Portanto, eu acho que este é um ensinamento que é extremamente importante e marcante, pelo menos para nós foi extremamente marcante. Uhum. Recentemente... E, por exemplo, se nós pensarmos, se nós pensarmos na utilização da terapia génica, que é aplicável a outros tipos de doenças, como, por exemplo, as doenças raras, é outro exemplo onde, de facto, a aplicação do conhecimento gerado a nível da investigação fundamental, uhum, é crucial para o desenvolvimento de novas terapias, por exemplo, para o desenvolvimento de vetores, quer vetores virais, quer outros tipos de vetores, por exemplo, lipídicos, para a entrega de material genético. Isso permite grandes avanços. em áreas que até agora seriam áreas menos favorecidas, não é? Em termos da investigação clínica.
Recentemente foi publicado o despacho que confere maior capacidade e autonomia aos centros de investigação clínica. Como é que a AICIB encara a operacionalização desta oportunidade?
Esse despacho é para nós muito importante. É uma oportunidade que, no fundo, permite colmatar um dos fatores que são considerados fundamentais para a investigação clínica em Portugal. A autonomia dos centros de investigação clínica tem sido sinalizada como um fator determinante para o desenvolvimento desta tipologia de investigação. Com este despacho, essa autonomia dos centros de investigação clínica nas unidades de saúde pode optar por modelos diferentes, por um modelo de associação de direito privado sem fins lucrativos ou de centro de responsabilidade integrada. No fundo, este espaço permite que se concretize uma das medidas que foram propostas pelo subgrupo de trabalho foi coordenado pela AICIB e que foi incluído no âmbito da ação promovida pelo Ministério da Economia e do Mar e que envolveu também o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência. E, portanto, eu vejo este despacho como um sinal positivo, que deixa em aberto a iniciativa a ser tomada pelos centros de investigação clínica, enfim, de acordo ou em consenso com os conselhos de administração das unidades de saúde, para a implementação do modelo que, de facto, confere uma maior agilidade desses centros de investigação clínica e uma maior responsabilidade, na realização dos ensaios clínicos. Se reparar, tem lá um dos itens, ou das alíneas, penso, se não me falha a memória, o ponto 5, que de facto confere essa possibilidade e que deixa de facto a iniciativa na mão dos investigadores, dos centros de investigação clínica, nas unidades de saúde, para em consenso com os conselhos de administração optarem pelo modelo que acharem mais conveniente. E portanto acho que é uma enorme oportunidade.
2024 foi o ano da mudança organizacional do Serviço Nacional de Saúde. Acha que com este modelo, ou acha que este modelo permite alavancar a investigação científica?
Eu acho que sim. A AICIB tem tido digamos, um dos focos da sua atividade no que respeita à investigação clínica, nos cuidados de saúde primários. De facto, os cuidados de saúde primários são uma área enfim, merece ou que permite estudos clínicos focados, por exemplo, na recolha da evidência em mundo real relativamente à utilização de fármacos que já estão aprovados já em ensaios clínicos tradicionais, mas nós sabemos que o ensaio clínico, digamos, tradicional, o modelo de ensaio clínico habitual, o doente está num ambiente extremamente protegido, não é? Quando esses mesmos os fármacos que estão, entretanto, aprovados, começam a ser utilizados no ambiente de vida real, no ambiente do dia a dia, muitas vezes a efetividade dessas terapêuticas não é exatamente a esperada, não é? Porque há vários fatores que podem interferir com essa efetividade neste ambiente do dia a dia. E portanto, é extremamente importante desenvolver estes estudos e a implementação destes estudos em cuidados de saúde primários é, digamos, é o ambiente onde eles devem ser desenvolvidos, não é? Portanto, a nossa experiência com a promoção da investigação clínica em cuidados de saúde primários mostra-nos que, de facto, as unidades de saúde não estão, digamos, organizadas para a investigação clínica e os investigadores clínicos dessas unidades têm ou enfrentam alguns dificuldades,
sim,
algumas dificuldades até de natureza mais administrativa no suporte a essa investigação clínica.
Muito bem.
E, portanto, neste modelo do LIS poderão tirar vantagem da, digamos, da organização mais robusta que existe a nível hospitalar.
90% dos ensaios clínicos em Portugal são realizados pela indústria farmacêutica. No ano passado, 2023, estavam ativos 523 ensaios clínicos. Em Espanha, por exemplo, só no Hospital Valdebron, em Barcelona, realizam-se mais de 1000. Como é que podemos atrair mais ensaios clínicos para Portugal?
Nós identificamos e conseguimos identificar, e há vários também estudos realizados, por exemplo, até com o patrocínio da Apifarma, que identificam, de facto, os fatores que são determinantes para esta atratividade. E que eu diria que Espanha conseguiu identificar de uma maneira muito mais rápida e muito antes da nossa, e daí o seu avanço, não é? Nesta área da investigação clínica. E esses procedimentos, para enumerar alguns, por exemplo, ou esses fatores incidem sobre a necessidade de, por exemplo, simplificar procedimentos, por exemplo, os tempos de aprovação de contratos financeiros, juntas nas administrações hospitalares, conseguir as taxas de recrutamento e de retenção dos participantes nos ensaios clínicos, assegurar que elas se mantêm, elaborar modelos de consentimento informado que, no fundo, sejam mais simples. Por exemplo, termos um modelo único de contrato financeiro, consignar um tempo dedicado para a investigação clínica aos profissionais de saúde, incluir a investigação clínica nos contratos-programa e nos critérios de avaliação de desempenho das unidades de saúde e consequente financiamento, ter os centros de investigação clínica capacitados e eu julgo que um projeto em que a AICIB está atualmente envolvida, que é a implementação de um balcão único para submissão de ensaios clínicos e de projetos, esta iniciativa dinamizada pela AICIB vai permitir um conhecimento fidedigno da realidade nacional e um conhecimento das áreas terapêuticas que têm maiores potencialidades para desenvolver ensaios clínicos e um alinhamento com a indústria, não é? E esta plataforma será, no fundo, estará alinhada com outras plataformas de registro, nomeadamente com o CETIS, e tem envolvido, ou exige, tem envolvido um trabalho que a AICIB tem desenvolvido conjuntamente com a SEIC, o Infarmed, a Apifarma, onde temos ouvido outras instituições europeias que implementaram este modelo para aprender com eles, e a AICIB terá aqui um papel integrador de soluções e de criação de formas de mapeamento dos centros de investigação clínica nacionais e, portanto, é digamos, uma porta aberta para a atração de novos estudos.
Era a sua ambição tornar Portugal um dos países mais atrativos para a condução de estudos clínicos na União Europeia. Conseguiu concretizar esse objetivo? Que valor trouxe para os investigadores e para os doentes?
Eu, como lhe disse, essa questão prende-se um bocadinho com esta implementação desta plataforma, deste balcão único. Eu, concretamente, diria que é um trabalho que está em curso, que se prevê que se venha a concretizar, portanto, em breve. Estamos já envolvidos no recrutamento de recursos humanos para a implementação deste projeto e é um projeto, efetivamente, em que a AICIB tem um forte envolvimento e uma forte aposta neste momento e nos momentos futuros. Portanto, acho que vai produzir, digamos, os seus frutos a breve prazo.
Entretanto, um estudo conduzido pela consultora McKinsey sobre a realidade portuguesa em 2018 disse que os medicamentos inovadores foram responsáveis pelo acréscimo de 2 milhões de anos de vida saudável e pelo evitar mais de 110 mil mortes e também pelo aumento da esperança de vida em 10 anos desde 1990 em Portugal. Além disso, o acesso à inovação é um direito consagrado de todos os cidadãos. Estamos a garantir esse direito, professora?
Eu diria que estamos a conseguir garantir esse acesso, não à totalidade, mas pelo menos a alguns desses medicamentos inovadores. Acho que é uma área onde podemos melhorar, inquestionavelmente. Nós temos todas as potencialidades para, efetivamente, apostar nesta área. Temos, sobretudo, recursos humanos de uma elevada qualidade. No entanto, para atingir estes objetivos, nós precisamos de um planeamento e de uma estratégia das unidades de saúde para a implementação destas oportunidades que são criadas. E penso que, se houver uma consciencialização de que, de facto, uma aposta governamental na mais-valia da investigação clínica, na criação das oportunidades de financiamento para a saúde, na aposta na profissionalização deste tipo de investigação, no envolvimento dos profissionais de saúde, por exemplo, dos médicos com tempo dedicado, com uma valorização da investigação clínica nas suas carreiras, e a implementação das carreiras médicas vai levar efetivamente a esta melhoria nesta área, que é uma área particularmente importante, sobretudo para os nossos doentes.
Uhum. Ainda assim, o acesso à inovação terapêutica tem vindo a diminuir em Portugal, isto de acordo com os dados do Índice Global de Acesso à Inovação 2023, que dão conta de uma quebra de 77% em 2018 para 58% em 2022. Como é que se contraria esta queda?
Eu, pessoalmente, penso que, no fundo, o investimento na construção, digamos, de um ecossistema para a investigação clínica robusto, esta implementação destas diferentes medidas que temos vindo a identificar ao longo da nossa conversa, o nós olharmos os desafios que a investigação clínica nos coloca e a implementação de soluções que permitam, no fundo, ter uma coordenação, uma centralização deste tipo de investigação. Se olharmos efetivamente para a preparação de um futuro, não é? Nomeadamente com este desenvolvimento da Real World Data, com esta... Eu acho que a adequação das infraestruturas que suportam a investigação clínica nas suas várias fases é um aspecto fundamental que é necessário ter em conta e para o qual estamos a caminhar. E no fundo, favorecer esta colaboração, esta criação de redes, que são de um valor inquestionável e que ajudarão ou terão um papel extremamente importante na atração e na retenção de talentos.
A revisão da legislação farmacêutica europeia pode dar uma ajuda, uma vez que define como objetivos, entre outras coisas, a oferta de um ambiente atrativo e favorável à investigação e inovação. O que é que nos falta na Europa e particularmente aqui em Portugal para que tenhamos este ambiente?
No fundo é a concretização de várias destas medidas que nós temos vindo a identificar, não é? E a sua implementação, digamos que no terreno, porque
Passar
elas
das
serão.
palavras à ação.
Exato, no fundo é. Porque acho que diagnósticos temos nós mais do que
Feitos.
feitos, estudos temos nós mais do que estudos que identificam claramente as nossas fragilidades, mas também os nossos pontos fortes. E há que apostar nos pontos fortes para resolvermos estas, ultrapassarmos as fragilidades.
Muito bem. Professora Catarina Rezende Oliveira, antes de chegarmos ao fim, que mensagem quer deixar aos jovens investigadores?
A mensagem que lhes deixo, é uma mensagem de esperança. E uma mensagem de esperança no futuro. Que a área da investigação clínica é uma área particularmente promissora, é uma área que traz uma compensação da atividade e do esforço desenvolvido. Permite, por exemplo, o treino em boas práticas clínicas, e esse treino em boas práticas clínicas é determinante para a realização de uma prática clínica diária de muito maior qualidade, muito mais rentável e onde efetivamente conseguimos realizar o nosso fim último, que é o benefício dos nossos doentes e a criação de valor para o país e para a sociedade.
Catarina Rezende Oliveira, agradeço muito esta conversa sobre o panorama da investigação clínica em Portugal e também na Europa.
Muito obrigada.
Foi mais um Pela Sua Saúde, o podcast que põe a saúde em primeiro lugar. Até à próxima.